Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Olá, bom dia, né? No caso, 11h30, a gente está começando o nosso Diálogo Mais pela Mais FM, também pelo portal maisfm.com, Rádios Net, você também escuta a gente pelo Rádios Net, e também vai pelas ondas do rádio, né? Pela Mais FM e pela TV Mais, que hoje está gravando o nosso diálogo. Hoje nós estamos gravando diretamente dos estúdios da TV Mais, porque o tema é muito importante. Normalmente você acompanha o diálogo, a gente grava de casa, conversa com o nosso convidado também em casa, e dessa vez é diferente. E eu acho que vocês até vão gostar desse cenário, está tudo muito bonito. Obrigado a Daniela Lima, porque realmente preparou tudo com muito carinho, a equipe da Mais toda, da TV Mais, essa galera maravilhosa, que faz um belo trabalho. E hoje nós vamos fazer um diálogo mais diferente, nós vamos conversar sobre bullying. Tá? Eu trouxe aqui a psicóloga Brenda Luara, onde a gente vai bater um papo sobre o bullying. O que que é o bullying? Quais são as consequências dele? O que é causado? Por que ele acontece? Como que a gente pode fazer para combater, conviver e superar o bullying, né? Psicóloga Brenda Luara, seja bem-vinda ao Diálogo Mais. Muito obrigado por atender nosso convite. O que você pensa sobre o bullying? O que é que realmente está acontecendo hoje em relação a isso?
Muito obrigada pelo convite, Luiz. É um prazer poder estar aqui. Quando você trouxe a temática para mim, em relação ao bullying, eu achei assim sensacional. Porque é algo que a gente convive muito tempo, mas que não é tratado com a importância que tem que ser tratado, né? Então, quando a gente fala de bullying, poucas pessoas entendem a importância pelo fato de, vou falar até no popular, dizer que é besteira, né? É coisa de criança, coisa de adolescente, que acontece. Então, assim, o fator do bullying, ele é muito orientado pelos comportamentos, né? E esse comportamento pode ser físico, pode ser verbal, mas atualmente o que eu mais percebo é aquela forma indireta do bullying, né? É um isolamento, a exclusão do outro, né? Seja num grupo ali dentro da escola, e vale a gente ressaltar que quando a gente fala num ambiente escolar, não só acontece lá, mas sim acontece em evidência dentro da escola, devido que criança e adolescente, assim, o contexto social deles mais é a escola, né? Convive com pai e mãe, e aí todo esse contexto social é na escola. Então, assim, é muito voltado para essas questões. Esses comportamentos, às vezes físicos, de agressividade, comportamentos verbais, mas principalmente de maneira indireta, né? Então, por isso que é muito difícil ser detectado.
Bom, você está vendo que a gente já começou o bate-papo, mas eu vou rodar a vinheta do programa, pá, do diálogo, e a gente volta já, já, rapidinho. Pá e bola. Só rodar a vinheta e a gente volta.
Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Bom, agora nós estamos de volta em definitivo, continuando o nosso bate-papo sobre bullying, né? O que acontece, causas e consequências. Brenda, eu queria te perguntar o seguinte. Primeiro, a gente precisa entender quando surgiu o bullying, como é que ele apareceu, né? O que, na realidade, fez com que as pessoas começassem a perceber que isso era algo bastante grave e que precisava ser estudado?
Bom, mais ou menos nos anos 2000, na verdade não surgiu, mas houve um boom, né? Foi nos anos 90 que começou a surgir, em 2000, nos anos 2000, teve esse boom. Desde essa época, falava sobre o bullying, mas, como eu já falei anteriormente, não era algo que era tratado com tanta importância, né? E eu queria trazer essa perspectiva também, porque é que não é tratado com a relevância que deveria ser. A diferença do bullying para um episódio específico é essa constância, né? E essa constância a gente percebe dentro do contexto escolar. Essa constância que vem trazendo todo um prejuízo social. Então, assim, não é porque acontece dentro do contexto escolar o bullying, que é apenas naquele contexto ali os responsáveis é pai, mãe, escola. Não, é um contexto social. Porque o prejuízo que isso causa em uma criança, em um adolescente, é algo a longo prazo. Não é simplesmente por uma situação que a gente vai caracterizar, mas sim por aquilo prolongar, por aquilo acontecer dia a dia e quais são essas consequências, que é o que a gente vai falar posteriormente.
E eu queria perguntar para ti o seguinte, o bullying começa na escola, né?
Sim, exato.
Aonde não deveria acontecer.
Exato. E aí a gente também traz a perspectiva, cadê o olhar dos profissionais dentro dessa escola, né? Os professores, coordenação, direção. Eu, enquanto psicóloga clínica, Luiz, eu observo muito isso. Eu faço questão de estar sempre dentro da escola. E eu sou muito bem recebida, né? Muito acolhida, a gente faz reuniões. Todavia, quando se trata desse contexto de humilhar o outro, de agressão, seja física, seja verbal, ou seja, até indiretamente, a escola ela tenta abafar isso de alguma forma, né? E a forma que é feito isso traz todo o prejuízo para aquela criança, sabe? Pais e mães que vão procurar, a gente enquanto profissional que vamos procurar, e às vezes é tentado resolver de maneira passiva, né? E sempre voltado para a vítima, nunca voltado para a pessoa que aplica isso. Nunca chamado os pais de quem aplica isso, né? Para a gente entender por que essa criança, por que esse adolescente está fazendo isso. E é bem complicado.
O que que passa pela cabeça do jovem e também, primeiro na cabeça do jovem, né? De ir lá cutucar o juiz do outro, ou seja, ficar... Porque você tem quem sofre, quem é o agente causador de tudo isso, né? E a gente tem também, obviamente, a família e o outro lado, a escola, né? Que no caso a família, que é onde poderia isso também ser trabalhado, e a escola, onde não se deveria abafar.
Exato.
Né? Mas... eu tenho aí, no caso, a pessoa que sofre e tenho a pessoa que é o agente, vamos dizer assim, que é o player na história. É ele que começa isso. Como é a cabeça dessa pessoa? É uma maldade? É uma frustração que ela precisa jogar no outro? É um fruto de um preconceito? É uma sociedade hoje que vive praticamente do você tem ou você não tem e eu tenho, do ter e não do ser? Como é isso?
Quando a gente procura motivos, a gente não acha uma resposta, né? Eu acredito que são diversos fatores que a gente chega naquele resultado, naquela criança que aplica a agressão de maneira direta ou indiretamente. Mas sim, eu percebo na minha atuação clínica que os pais, eles têm grande papel ali dentro. É aquele ambiente familiar que aquela criança está inserida. Muitas vezes essa criança está em sofrimento também. Isso é algo interessante. Quem aplica, às vezes, está em sofrimento também, né? E, às vezes, externaliza de maneira agressiva no outro. Então, assim, não é um comportamento funcional. Então, por que essa criança, esse adolescente está com esse comportamento que não é funcional, né? Então, ao mesmo tempo, se você parar para observar, a vítima são aquelas pessoas que têm uma característica de passividade, que às vezes têm uma autoestima baixa, que são mais introspectivos. E quem aplica isso são pessoas mais ativas, às vezes são mais agressivas. Então, assim, são dois pontos, dois viés que a gente também faz esse questionamento. Como é a vida dessa pessoa que aplica? O que é que ele passa dentro da casa dele, dentro da vida dele, né? E às vezes, e justamente isso. Eu acho que o ponto em questão, justamente por esse, o pai da pessoa que aplica, os pais, por não serem chamados na escola, eles às vezes não têm nem noção que isso está acontecendo. Então, como é que vai aplicar a mudança? Não existe essa mudança.
Então, eu posso dizer também que quem agride poderia ter sofrido bullying?
Sim,
e aí,
com certeza.
Foi uma maneira que ele encontrou de se livrar do bullying também fazendo com que os outros, aplicando
com certeza.
A agressão de bullying para outras pessoas que ele percebe que eram fracas ou estão, digamos assim, com a baixa autoestima. Então, também
Exatamente.
É possível que a pessoa que sofra bullying e que não se cuidou direito com relação a isso, acabe passando a ser um player, ou seja, ser um agressor também.
Exato.
Passar a desenvolver a técnica de fazer, digamos assim, praticar o bullying contra outras pessoas. Né?
Porque, na verdade, aquela criança e aquele adolescente está em desenvolvimento. Então, ele tem duas opções. Ou ele vai rejeitar aquele tipo de comportamento, ou ele vai aprender com aquele comportamento, né? Então, normalmente, quem faz essa agressão, muitas vezes, quando eu digo aprender, não necessariamente ele vive também a agressão em si dentro de casa, né? Mas outros tipos de contexto ali de parentalidade disfuncional que interfere na vida daquela criança e aí ela aplica.
Isso vai para a escola.
Exato.
E lá na escola, a gente tem percebido que não são todas, mas algumas, né? Elas têm procurado, tipo assim, deixa que a gente resolve aqui, né? Não...
Exato.
Vamos tentar resolver. Mas é a escola, que a escola tem essa expertise, ou ela precisa pedir ajuda de especialistas para fazer esse trabalho?
O que eu percebo bastante é que, por exemplo, na minha atuação clínica, chegou pouquíssimos casos relacionados a essa temática em específico. E sempre que a gente procura a escola, existe esse viés de passividade da escola, né? Então, eu acho importante a gente também destacar o trabalho do profissional de psicologia dentro desse ambiente escolar, né? Esse profissional da psicologia que está dentro daquele ambiente, ele tem um papel ali primordial, porque ele pode tanto trabalhar na identificação, como ele também pode fazer capacitações com os profissionais para que a professora, o professor dentro da sala de aula, identifique, né? Então, eu acredito que a escola ela tem tudo para ajudar os alunos, né?
Nesse caso, o professor e os coordenadores atuariam como, digamos assim, olheiros.
Sim, exato.
Seriam os primeiros a perceber que há algo estranho acontecendo e que, por isso, é necessário pedir a ajuda de um especialista, alguém que possa me ajudar. Então, nesse caso, não deveria ser o professor e muito menos o coordenador ou a diretoria da escola, se não está com essa expertise, a entrar nessa seara. Deveria buscar ajuda. É isso, mais ou menos?
Repete só o final.
No caso, em vez deles tentarem intervir para resolver o problema do bullying, ou seja, de não, vamos parar com essa bobagem,
sim, uh-huh.
Aquilo que a gente conversou, aonde você disse o seguinte, muita gente pensa que não, isso é uma bobagem, não é nada, uhum. É bobagem, menino, não sei o que, aquela coisa, e não é.
Exato.
Né? Não é. Então, em vez deles entrarem nessa seara, que é um mundo desconhecido para eles,
sim.
Apesar de terem percebido os sinais de que há realmente um problema em andamento, no caso, há um bullying acontecendo, o melhor é buscar a ajuda de um especialista, em vez de tentar resolver por conta própria. Né?
Exato. E assim, isso é tão, tão próximo da gente, acredito que precisamos melhorar bastante, mas hoje o profissional de psicologia... ele está dentro do contexto escolar. Antes era muito mais distante. Hoje a gente vê esse profissional lá dentro. E quando não existe, os pais procuram, no meu caso, por exemplo, eu não trabalho no contexto escolar. Mas quando eu vejo necessidade, eu vou até a escola, né? Falar pelo meu paciente. Então, assim, a gente tem todas as possibilidades de oferecer ajuda e suporte para aquela criança.
E quando você vai à escola... Olha como o assunto está ficando interessante, gente, porque a gente, quando começa a puxar esse assunto e começa a tentar entender, muitas vezes a gente vai atrás de um culpado, né? E eu vivo dizendo, um avião não cai por causa de um único problema. São vários, vários problemas que acontecem que fazem um avião cair. Da mesma forma, tudo que se relaciona a comportamento tem a mesma característica. Por isso que eu trouxe esse tema bullying, Porque eu queria abordar ele, não da forma como todo mundo ultimamente vem abordando, apenas sobre o espectro da vítima. Há vários espectros, há várias, digamos assim, bolhas que nós precisamos visitá-las, né, nesse bate-papo. E, por isso, a Brenda foi minha convidada de hoje, está sendo minha convidada para a gente bater esse papo sobre isso. Brenda, e quando você chega na escola? Você disse, eu vou agora, faz parte do trabalho, obviamente, ir lá defender o paciente, aquela coisa toda, e pererê. Você chega lá e como é que é? Às vezes bem recebida, às vezes não, ou tipo, o que você está fazendo aqui? Ou deixa que a gente se vira sozinho? Como é? Como é que funciona? Como é que acontece nesse momento?
Eu já participei de vários contextos. Quando sou eu, enquanto profissional que chego na escola, eu sou muito bem recebida. Mas já teve relatos, quando é só o pai e a mãe que vai resolver aquilo ali, acontece de ser abafado. Não, deixa que a gente resolve, é brincadeira de criança, foi só um desentendimento. Só que o que eu percebo também bastante é que existe uma dificuldade de correlação ali entre os profissionais. Às vezes o que uma professora sabe, a direção não sabe. Né? Então, assim, aconteceu uma, duas, três vezes e direção não está sabendo o que está acontecendo. Então, existe essa falta de sistema que assegura aquela criança e aquele adolescente, né?
E não saber o que está acontecendo envolve uma caixinha chamada celular.
Exatamente.
Por exemplo, então, existe um mundo paralelo, né? Que chama-se internet, celular, redes sociais, WhatsApp, Telegram, onde esses jovens, essas crianças conversam. Uhum. Então, muitas vezes, o bullying começa lá também, às vezes, né? Hoje é uma novidade, né? Ele começa dali e depois ele vai para o mundo real, digamos assim.
Sim.
Né? E essa é a parte que, no que você tocou agora, parece que também passa batido dentro da escola, né?
Se dentro da escola é difícil, imagina dentro das redes sociais. O que a gente mais observa é que os professores, né, o pessoal da escola, acha que tem todo o controle, mas na verdade não tem. Porque enquanto eles fazem um grupo com todos, que tem professores, coordenação e direção, eles estão montando um grupinho sem nenhum tipo de profissional, né? Então, assim, eles lá... já aconteceu de relatos que eu presenciei de exclusão, né? Do grupo inteiro se juntar para fazer uma pessoa ali, de usar no popular de chacota, né? E aí a gente começa, quais os prejuízos que isso causa nessa criança? A gente observa aí um aumento de ansiedade e depressão imenso, principalmente depois da pandemia. Inclusive, se você procurar nos últimos dados, uma das coisas que mais aumentou na pandemia foi o uso de eletrônicos.
Ou seja, você não tinha nada para fazer, vai para o celular, vai para o mundo virtual, né? Isso é interessante, porque a gente pensa que tem tudo sob controle, mas não tem não. Exatamente. Hoje já tem a técnica, eu digo técnica porque... Por que é técnica? Porque é uma forma de fazer também... alguém sofrer, ou punir, que é o caso do cancelamento, né? Cancelar alguém. Cancelar alguém também é uma forma de fazer praticar bullying, né? Ou seja, você chama todo mundo para deixar de seguir uma pessoa. É como se você também funciona da mesma forma como se você também estivesse expulsando essa pessoa de dentro de um grupo, ou tirando de um grupo, ou isolando essa pessoa de dentro de um grupo. Isso causa um dano enorme, né?
Sim, exatamente. A gente percebe, principalmente os adolescentes, né? É uma autoavaliação não depende de si, né? Como diz o nome, depende do outro. Ele deixa o outro avaliar, né? E a gente percebe esse processo de exclusão, a gente percebe diversos pontos dentro da tecnologia, inclusive em jogos, né? Hoje a gente tem jogos que as crianças, elas jogam e conversam ao mesmo tempo. Aí, quando a gente retoma essas questões de excesso, né, excesso de telas, eu também trago a perspectiva dos pais, né? Como é que está sendo essas criações? Eu costumo dizer que a pandemia, ela veio para separar, para juntar ou para separar mais ainda. Porque a gente se depara atualmente com pais que terceirizam bastante a criação dos filhos. Claro, por uma vida corrida, muitas vezes, né? A gente percebe que hoje pai e mãe trabalham, vai trabalhar de manhã, chega à noite, e essa educação fica terceirizada para a escola, para a babá, para uma avó, né? E aí, durante a pandemia, tiveram os pais que aproveitaram esse momento para ter uma possibilidade de junção com os filhos. Possibilidade essa única, porque acho que nunca passaram tanto tempo com os filhos. E tiveram os pais que se distanciaram cada vez mais. Para mim é um absurdo eu chegar para um pai e para a mãe e perguntar, por exemplo, o que é que seu filho vê no celular? E ele não sabe o que me responder.
Mas acho que 90% não sabe.
Exato.
Aí a gente entra no outro assunto, dentro desse processo, que seria o seguinte: saímos da escola, aí o pessoal da escola está dizendo assim, ufa, né? Nosso cupira agora deixou a gente em paz. Disse, não, não, é porque é um contexto, gente. Tinha que começar pela escola, porque é muito importante. Que as pessoas entendam os limites da escola. A escola não é algo, ela não vai resolver tudo.
Exato.
Tá? Ela não resolve. Agora entra a família, que é a outra parte que atua em conjunto com a escola para poder resolver esses problemas. E aí nós chegamos na família. Os pais não conhecem seus filhos. A impressão que eu tenho é essa. Eles, às vezes, já vi várias vezes eles dizerem, mas eu jamais ia imaginar que um filho meu fizesse isso. Na realidade, todo mundo na rua sabia que o menino estava fazendo alguma coisa nesse sentido, que ia acabar nisso, mas o pai não sabia. Né? É falta de interesse, falta de tempo, porque também falta de tempo está muito relacionado também à falta de interesse. Né?
É
o quê? O que está acontecendo dentro da família? Você bem colocou. A pandemia veio ou para juntar mais ainda ou para separar de vez. Né? Mas o que aconteceu quando essa família que não se conhecia se juntou? E um ficou olhando para a cara do outro e disse, caramba, eu tenho um filho que tem tantos anos, que pensa assim, que pensa assado. E alguns até continuaram sem conhecer os filhos, só cruzando dentro de casa, sem saber o que era. Ele num quarto, um menino no outro, todo mundo na TV a cabo ou no Wi-Fi. Enfim, que família é essa que está vivendo hoje?
A gente percebe bastante esse distanciamento como característica familiar, né? A sua fala é muito familiar para mim, porque eu costumo dizer que quando os pais me procuram, eles já estão desesperados. E eles olham exatamente para mim e dizem isso. Eu não estava percebendo isso, eu não vi isso acontecendo, né? Basicamente, eu costumo dizer que quando me procuram é porque realmente está precisando de ajuda, de socorro, né? E o que a gente observa é as características de parentalidade. Então, a gente tinha, há um tempo atrás, os pais autoritários, né? Que é basicamente, eu mando, você me obedece. E hoje, a gente vê pais totalmente permissivos. Tá, tem que colocar a hora para o celular. Ah, mas não, ele não quer, ela não quer soltar o celular. Como assim? Né? Cadê a autoridade desse pai e dessa mãe? E quando eu falo autoridade, não é que a gente tem que voltar ao passado, né? A gente pode sim trabalhar com a educação respeitosa. Mas, ao mesmo tempo que você respeita o seu filho, ele tem que ter esse respeito por você, né? Quem é o orientador dessa criança e desse adolescente que fala, não vou dar o celular, vou ficar aqui mexendo até a hora que eu quero, vou virar a noite e tá tudo bem. Então, isso é totalmente disfuncional. Essa criança não tem rotina, essa criança não tem limites, essa criança não tem previsibilidade nenhuma. Outra coisa também, eu queria trazer até essa perspectiva. Como é que está essa vida real dessa criança que ela tem que passar tanto tempo numa vida virtual? Como é que está a vida real dela? Que ela precisa se esconder nessa vida virtual? Que ela precisa viver com uma tela porque nada está interessante na vida real? Né? Como é que vai ser esses adolescentes e essas crianças no futuro que não têm habilidade nenhuma emocional? Né? Se se sente frustrado, vai para o celular. Se se sente sozinho, vai para o celular. E não trabalha isso.
É o metaverso?
Sim.
Ou seja, é uma das coisas que muito me preocupa no metaverso, que é exatamente essa coisa, dessa realidade virtual. E eu não sei se as pessoas vão conseguir superar isso. Então, por exemplo, no mundo virtual do metaverso, a pessoa tem um visual perfeito, é lindo, fala bem, é bonito, tem um corpo maravilhoso, tá perfeito, a vida é maravilhosa. Aí ela sai do celular, ela sai do metaverso, ela vai ter um choque de realidade. Isso vai aumentar a depressão? É a pergunta que eu quero te fazer, mas a gente volta já, depois da gente fazer o intervalo. É rapidinho, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. Diálogo Mais, na Mais FM, TV Mais. Também você está acompanhando a gente pelo Radiosnet e pelo portal maisfm.com. A gente volta já.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Bom, como eu disse, era rápido, a gente já está de volta falando sobre o bullying e as suas consequências. A abordagem que a gente está fazendo no nosso Diálogo Mais dessa semana, e com esse tema, eu estou com a psicóloga Brenda Luara, onde a gente está falando sobre a questão que envolve as escolas, a família, a pessoa que sofre, o agente causador do bullying, porque muitas vezes a gente acabou percebendo no bloco anterior que o agente causador do bullying, às vezes, e boa parte delas, dessas vezes, já havia sofrido o bullying ou sofre de algum problema também em casa, né? Ou seja, isso vem de casa também. E também nós falamos sobre os impactos da pandemia. Chegamos ao celular. E no celular nós batemos na situação que hoje existe, o que está chegando, chamado metaverso, que é a realidade virtual, é o mundo paralelo, para vocês entenderem melhor. E está se festejando a chegada desse mundo paralelo, e confesso que isso me deixa bastante preocupado. Nós nem conseguimos ainda conviver no nosso mundo real, com as regras todas que ele tem, e ainda vamos entrar num outro mundo onde tudo pode ser perfeito, né? E na realidade você volta para o mundo real, você não vai ver a vida toda lá. E a Brenda falou muito bem disso, e foi a pergunta que nós deixamos no bloco anterior no ar. É a hora que começa a depressão, né? É a hora quando começam a acender as luzes mais quentes, tipo as amarelas e as vermelhas, né?
Exatamente.
Como que se funciona, Brenda?
Eu queria fazer só uma pontuação antes de
Por
responder.
Favor.
Durante os processos de terapia dos meus pequenos, eu chamo pequetitos eles, uma das coisas que eu mais peço é para trazer o celular. Porque às vezes, até dentro da terapia, a gente não conhece o paciente como a gente conhece dentro do celular. Então, tem sessões, às vezes, que a maioria eu peço para trazer o celular e eu peço para eles me mostrarem o que quiser. E lá eu conheço, talvez, eles ou a vida perfeita que eles querem, né? E aí, voltar para esse mundo real ocasiona alguns prejuízos. Entre eles, ansiedade e depressão. Acho importante abrir um parênteses. Nem toda tristeza é depressão, né? Hoje a gente banaliza também, às vezes, bastante a questão do transtorno. Então, assim, precisamos ficar atentos aos sintomas, mas precisamos também observar quanto tempo esse sintoma permanece, né? Então, assim, aquela criança que tinha todo um comportamento funcional e de repente parou de ter esse comportamento funcional, é necessário alerta. Deixou de fazer atividades prazerosas que gostava de fazer. Algo bastante interessante. As pessoas correlacionam depressão com a tristeza profunda. Mas na infância e na adolescência, um dos principais sintomas é a irritabilidade, né? Então, aquela criança que fica irritada por qualquer coisa, né? Aquela criança que gostava de fazer uma atividade física, parou de gostar. Gostava de assistir certos filmes, parou de gostar. Teve alteração de sono, alteração na alimentação, seja o excesso ou a falta. Então, isso permaneceu ali 2 semanas seguidas, é alerta para a gente prestar
atenção. E esses podem ser alguns sintomas também do bullying, né? Que a pessoa está sofrendo bullying também.
Sim, exatamente. Né? Qualquer tipo de alteração de comportamento significa que aquela criança e aquela adolescente não está normal.
Aí eu pergunto, como é que os pais não percebem isso?
A terceirização que a gente falou, né? Então, assim, eles não conhecem os filhos. Muitas vezes, quem observa isso são terceiros, mas os pais não observam isso. E você trouxe até uma colocação no tempo anterior em relação a tempo. E eu costumo dizer que todo mundo tem 24 horas. O que você faz com as suas 24 horas é que vai definir o que é prioridade para você, né? Então, assim, eu sei que a gente tem uma vida corrida, mas observar não vai te custar tempo. Olhar para o seu filho não custa tempo. O custo muito mais alto é quando você... É o impacto, como já aconteceu várias vezes, de descobrir que um filho tem depressão, que um filho está com um transtorno de ansiedade, por exemplo.
E é interessante isso porque eu falo muito. O minuto, ele anda a uma velocidade de 60 segundos. Fez 60 segundos ao minuto.
Exato.
Não passa disso. Ah, 61, já está entrando no próximo minuto. E aí a gente precisa entender assim, o que é que você fez nesse minuto? O que é que você vai fazer no próximo segundo, né? Nos próximos minutos? Eu falo muito que o ser humano é um bicho que vive sempre no futuro, né? Então, esquece muito de corrigir algumas coisas no passado e continua cometendo os mesmos erros. Eu acho que o futuro vai chegar e vai resolver o erro dele, resolver os problemas dele, sem ele revisitar o passado, sem ele entender o que é que aconteceu, sem ele contextualizar, fazer um histórico de tudo que está rolando. E a gente começa a perceber que há um conflito não só de gerações, mas há um conflito com relação na família. A gente, inclusive, antes de começar a entrevista, está falando disso. Os pais perderam a referência da educação que tiveram, não conseguem implantar essa educação, nem uma transição dela, e os filhos parece que já nascem com uma certa independência que só está na cabeça deles.
Né?
Na realidade, se você colocar esses meninos dentro de uma casa, está aqui a geladeira cheia de comida, esse é o fogão, muito prazer, aqui é o micro-ondas, vocês vão ter que se virar nessa casa, comer, lavar roupa, tudo direitinho. A casa vai virar um caos. Alguém vai passar mal, vai morrer de fome, alguém vai até se desidratar por isso, com comida guardada. Parece que é o seguinte, há um conflito enorme entre o que existia antes e o novo que está chegando. Nenhum dos dois se preparou para isso. Nem os filhos estão preparados para esse momento agora e os pais também não. E essa confusão toda vai parar lá dentro da tua clínica, né?
Exatamente.
Chegam lá batendo na porta e dizem, o que é que você pode fazer para nos ajudar? Então, quando chega nesse ponto que a gente percebe que as pessoas perderam o controle da situação ou acreditam que não conseguem nem controlar e muito menos entender, porque você não consegue controlar aquilo que você não entende, descobrem que é hora de buscar ajuda, né? Você que está acompanhando a gente agora, é muito importante que você, esse sentimento, essa busca de ajuda, ela é um sentimento. Você percebe que já não consegue, e não só entender, não consegue processar e, pior, não consegue mais controlar. E é a hora que aparece aquela vontade de dizer assim, meu Deus, o que eu faço agora? Então, essa é a hora que você precisa buscar ajuda. E buscar ajuda não é uma vergonha, não, gente. Certo? Muita gente diz assim, eu vou ao psicólogo, tô doido. Tá não, não tá doido não. Eu digo uma coisa pra você, duas coisas que eu fiz a minha vida toda e eu gosto muito. A análise, eu adoro, é fundamental. E a outra, eu visito o psicólogo de vez em quando, eu faço, tiro umas 3 meses ali batendo um papo com ele. Você melhora como pessoa. Você não está doido coisa nenhuma. Você precisa fazer isso. É bom a sua saúde mental, assim como a sua saúde física. Ela precisa ser sacudida. É igual tapete sujo. Para ele ficar bonito de novo, você tem que bater nele. Você tem que sacudir, tirar aquela poeira toda. É por isso que eu digo para você. Está precisando de ajuda? Percebeu que a coisa está difícil? Acha que não vai conseguir encontrar uma solução rápida? Não tenta inventar, não. Não vai para a internet buscar, não. Não vai procurar ajuda na internet, nos aconselhadores de internet. Procura ajuda especializada. Tem gente pronta para te ajudar. E eu acho que essa é a hora que a gente estava fechando, conversando agora, foi um ponto até que eu anotei aqui, é a hora que juntam tudo e jogam nas mãos do psicólogo.
Exatamente.
Como essa já deve ter visto várias dessas cenas, né? O pessoal chega lá apavorado, já buscando ajuda. A pessoa que sofre o bullying, a pessoa que está passando por isso e tal, e aí é a hora que eu quero entrar na pessoa que sofre o bullying. Ou seja, ela chega no teu consultório, na tua clínica, junto com a família, às vezes, né? Com certeza com a família, e aí começa o processo de descobrir tudo o que está acontecendo, vindo daquele ponto para trás. Eu posso dizer para você o seguinte, que esse trabalho que você faz, de começar a fazer esse trabalho junto com a família, ele salva vidas. E é importante que as pessoas percebam, por isso que eu digo, não tenham vergonha de buscar ajuda. E não tenham medo de buscar ajuda. Você não tem a menor dúvida que você vai estar salvando uma vida. Porque hoje, uma das causas principais de suicídio, ansiedade é causa de suicídio, depressão é causa de suicídio. Tá entendendo? E outros transtornos que existem também que levam ao suicídio. A pessoa querer eliminar... atirar a própria vida através de um sentimento de uma dor absurda que só a pessoa sente e não consegue dividir com mais ninguém. Então é a hora que realmente é preciso. Então antes que chegue nesse momento, é a hora de você buscar essa ajuda, conversar com gente especializada. E é isso que eu queria te perguntar. Me diz como é que, o que é que acontece depois que alguém bate na porta e diz, doutora, socorro.
Quando chegam lá no consultório, eles chegam bastante desesperados, né? Com razão, porque a maioria das vezes não procuram como prevenção, mas sim para organizar várias coisas que estão ali em um caos, né? Normalmente, quando se trata de bullying, as experiências que eu tive são pacientes em sofrimento imenso, né? Pacientes até que não conseguem falar. Precisam escrever, né? Então, para você ter noção como é isso. E o que eu queria deixar para os pais é que é simples o que eles têm que fazer. É olhar para os filhos, né? Porque se eles olhassem mais para os filhos, ouvissem mais do que falassem, eles iriam observar muitas coisas. As alterações de comportamento não estão diretamente, mas indiretamente durante a rotina, né? E sim, poderiam até chegar a me procurar, porque é isso que a gente aconselha, procure um profissional especializado no assunto, né? Mas que não chegaria no ponto que chega, né? Porque, infelizmente, o que a gente observa é um número crescendo cada vez mais de crianças e adolescentes com pensamentos de suicídio, né? E assim, eu queria até abrir um parênteses, que não é o bullying. Ah, está pensando em suicídio por conta do bullying. Não é um fator em si que vai proporcionar isso. Mas eu costumo dizer que pode ser a gota d'água.
Ou seja, o bullying é um ponto, pode ser um ponto de partida ou a gota de água que transborda o copo.
Exato.
Ou seja, não há uma receita. Na realidade, você percebeu que algo está estranho, procura ajuda.
Exato.
E principalmente se faz parte desse grupo que a gente conhece, que são os novos pais que muitas vezes vieram da geração do vazio. Inclusive, eu sugiro você a conhecer um programa que nós fizemos, um diálogo mais sobre a geração do vazio. Tá? E foi muito bom o bate-papo que nós tivemos com a professora Jacqueline, com o Pierre Guiron, onde nós tratamos desse assunto. E essa geração do vazio hoje sofre para criar seus filhos. Isso é que é interessante, porque soma aquele ponto lá da geração do vazio, inclusive nós reprisamos na semana passada aqui no Diálogo Mais, e hoje nós estamos falando de bullying. Ou seja, a geração do vazio sofre para criar os filhos da geração do vazio, porque eles não conseguiram se encontrar. Que cenário maluco de mundo moderno que nós estamos vivendo, né, Brenda?
Exatamente. E assim, a gente observa bastante essa desvinculação familiar, né? e que na verdade pai, mãe, todos estão perdidos, né? Inclusive, metade dos pais que vão no meu consultório eu encaminho para terapia. Porque...
Os meninos ficam com você e os pais você manda para terapia.
Sim, a maioria manda para terapia. Tem alguns que chegam lá no consultório, aí eu faço umas sessões avaliativas e depois dou a devolutiva. Logo depois a gente começa as intervenções. Mas tem crianças que chegam lá apenas por prevenção, tranquilo. Eu falo, mãezinha, paizinho, você que está precisando.
Ou seja, o problema não é o menino, é o pai e a mãe.
Exatamente. Né?
Então, olha que coisa interessante. Então, é que eu falo, por isso que eu disse, fazer terapia não é coisa de doido, não. Na realidade, é fundamental. A saúde mental é fantástica. É algo que precisa ser muito bem cuidado, é algo que precisa ser bem tratado, porque você começa... Eu costumo dizer que todo equipamento eletrônico ele acumula estática. Se você não tiver um aterramento, algo que tire essa estática do equipamento, ele vai acabar parando de funcionar, porque vai ter mais ruído do que propriamente uma função para a qual ele foi preparado para fazer. E o ser humano é a mesma coisa. Se você vai acumulando muita bagagem, muito sofrimento, uma série de coisas na vida toda, traumas, pequenos traumas, grandes traumas, e isso o que é que faz? Uma hora explode. Se não explode em você, explode na sua família. E isso é um problema sério. E foi muito interessante você ter colocado isso, que quando chega a família buscando ajuda, acontece dos meninos... Ah, os meninos, tudo bem, isso aqui está tranquilo. O problema agora são vocês, os pais que precisam se cuidar. Né? Eu queria insistir nesse ponto, que é o ponto da família. Porque, veja, nós temos as escolas tentando fazer um trabalho, né? Uhum. Batendo cabeça de vez em quando, mas pelo menos tentando fazer um trabalho. Nós temos a pessoa que sofre o bullying, que já é o efeito dessa causa. Nós temos o agente, que também é vítima, né? Muitas vezes a gente quer se tratar o agente como o grande culpado, não é. E a gente sofre, nós vimos agora recentemente os impactos da pandemia e o momento em que tudo se juntou para levar para a clínica em busca de ajuda. O que você pode dizer para as famílias de hoje em nível de aconselhamento? Você já falou uma coisa muito importante, que eu acho que é fundamental. Olhe para o seu filho. Não é olhar, não é ver, é tentar enxergá-lo. Né? Tentar enxergá-lo. Tinha uma frase de uma campanha de droga antigamente, disse assim, adote seu filho antes que o tráfico faça. Né? Então, acho que hoje a gente está vivendo um outro vício. Vício, em latim, quer dizer defeito. Então, nós estamos vivendo um outro vício, que é o vício de não enxergar os filhos que nós temos, não nos preocuparmos com nossa família. Isso te preocupa muito? Como que você lida com isso?
Me preocupa bastante. Eu acredito que os pais, os adultos em si, eles não conseguem perceber a importância do que é colocar uma criança no mundo. Porque não é só colocar aquela criança no mundo. É você olhar, como eu disse, ter um olhar diferenciado para aquela criança. Tem muitos pais que são totalmente reforçadores de comportamentos disfuncionais das crianças e dos adolescentes, né? E não, as crianças hoje em dia não têm habilidades nenhuma, elas não aprendem nada porque elas não vivenciam. Eu não sei se você tem muitas lembranças, mas eu tenho lembranças da minha infância de coisas que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, né? E quando eu tinha dificuldade, eu lembro que meu pai fazia, olha, assim, faz, você consegue. E eu ia tentando lá até conseguir. Hoje a gente não vê mais isso. Então, por exemplo, central está ligada aqui, a porta está aberta, no lugar de ensinar o filho a fechar a porta, é muito mais fácil colocar um aparador que feche sozinho a porta. Né? Então, assim, existe essa dificuldade de ensinar os filhos sobre habilidades sociais, habilidades emocionais, e aí como é que eles crescem? Eles jogam todas essas questões emocionais dentro da vida perfeita dos eletrônicos, né? E crescem adultos sem habilidades nenhuma.
E os pais só olhando de longe, né?
Exatamente.
Ou seja, aí quando percebem que o problema está chegando perto deles, correm para pedir ajuda, e alguns não, né? Porque alguns desses jovens acabam indo para a droga.
Sim.
Né? Ou seja, a emoção passa a ter chega num ponto que ela não passa daquilo. Então é preciso mais. aí entra num outro universo paralelo, quer dizer, na minha opinião, é o terceiro universo. A família que não funciona, o metaverso que já não consegue te dar o ópio para você controlar a tua ansiedade, e o terceiro é a droga, que aí a coisa começa a ficar mais complicada ainda.
Outra coisa que eu observo bastante é a terceirização dessa responsabilidade através do materialismo, né? É, eu voltando também, lembrando um pouquinho da minha infância, eu lembro que quando meu pai ele me dava um brinquedo, ou minha mãe me dava, eles falavam assim: toma cuidado que só tem esse. Hoje, o materialismo, ele substitui qualquer carinho, qualquer atenção, né? Então, assim, você não vê, por exemplo, o Poppet, que é um brinquedo que surgiu, aqueles que foram... Então, você não vê uma criança com Poppet. Tem criança que tem coleção de Poppet, né? Então, assim, o excesso, o materialismo substitui qualquer atenção e afeto. Ah, eu queria você. Tá, não posso. Fica aí que eu compro algo do seu joguinho do eletrônico.
Né? Tipo, é sempre aquela troca ou quase uma chantagem.
Exato, porque hoje os jogos, a maioria dos jogos eletrônicos, eles têm compras, né? Então você compra casa, compra personagens, e aí é basicamente isso. Queria sua atenção, mas o pai e a mãe não podem dar. Não, fica aí, não chora, que eu te dou tal coisa.
E ainda eu queria entrar num ponto chamado jogos de internet. Um deles, o Baleia Azul. Na realidade, muita gente pensa que é um jogo chinês, não tem nada de jogo chinês. O Baleia Azul é um jogo russo, certo? Os russos inventaram esse jogo e, na realidade, foram hackers russos, né? A Deep Web, a web profunda, e acabaram espalhando isso pela rede. Isso foi responsável pela morte de muita gente. O Baleia Azul, como que os pais identificam que isso está acontecendo dentro de casa? Como é que eles percebem que esses meninos estão jogando jogos perigosos?
Monitoramento, né? Assim, eu acredito muito que não tem a necessidade de invasão da privacidade, né? Mas que criança é essa que tem toda a autonomia e toda a racionalização para entender no que ela está entrando, né? Vamos ser realistas, será que realmente uma criança, ela queria entrar em algo assim? Não, ela não tem noção. E por vezes, quando elas entram nesse tipo de jogo, elas estão totalmente disfuncionais emocionalmente, nos pensamentos, né? Então, assim, os pais, eles começam a perceber através de monitoramento, né? Regulação de horário dos eletrônicos, uma rotina, né? E também
tipo
um olhar...
10 horas parou.
Exatamente.
Amanhã tem aula, 10 horas parou.
Exatamente.
Ou seja, vai virar uma briga grande. Mas se insistir, consegue, né?
Sim, eu brinco, mas é verdade. Eu digo, vai chorar só duas vezes, mas depois passa, né? Então, assim, eu vejo que os pais parecem que têm medo da frustração do filho. Tem medo, tem receio, a criança não pode abrir a boca, né? Então, assim, é um processo de adaptação. É lógico, se ele teve o celular até 2 horas da manhã e você tirar às 10, ele vai fazer o choro, porque ele vai querer. Mas aí é algo a ser colocado dentro da rotina, né? E esse olhar. Uma das características maiores desse jogo é a automutilação. Como que um pai e uma mãe não vê automutilação no filho?
Ou seja, não vê o filho se cortando.
Exato.
Não vê o filho, sei lá, fazendo bobagem com o próprio corpo.
Exato.
É sinal de que não vê mesmo.
Sim.
Não vê e se vê, não enxerga, que é pior, né?
Exatamente.
Bom, a gente está terminando o programa. Eu quero agradecer a Daniela Lima pela gentileza, pelo carinho. Está ali na técnica, nos ajudando. Teu esposo está aqui ajudando a gente na assistência de estúdio, né? Está aqui também colaborando com a gente, estava contando o tempo. E esse papo foi maravilhoso. Eu adorei conversar sobre bullying contigo. Te disse que desde 2008 que eu tive contato com o bullying, conhecendo o bullying como era e tal, e aquilo me preocupou bastante, mas eu vejo que ele realmente assumiu outras faces, ele assumiu outras formas. E essa é uma outra forma que o bullying está assumindo, né? Então, se você pensou que a gente ia chegar e dizer assim, olha, você vai, faça isso que acaba, faça aquilo que acaba. Não, olha, é tão simples o que a Brenda Luara falou, que é só prestar atenção no outro. Se você prestar atenção no outro, você vai conseguir encontrar sinais. E esses sinais vão ajudar você, com certeza, a ter uma vida um pouco melhor. E a fazer praticar uma coisa que a gente vem esquecendo ultimamente. Sabe o que é? Empatia. Nós esquecemos disso. Para encerrar, te agradecer, tá? O carinho de ter vindo para cá no estúdio para a gente bater esse papo. As tuas considerações finais a respeito disso. E se quiser falar rapidamente sobre empatia, que eu vi que você balançou a cabeça e realmente o nosso mundo está muito frio, né? Sim. E eu acho que a empatia, ela faz muita falta, né? Sim. Pronto, as tuas considerações finais e o meu muito obrigado.
Luiz, muito obrigada, né? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. É minha primeira experiência, eu gostei bastante, né? E estou à disposição. Mas eu queria falar também um pouquinho sobre empatia, né? Porque a gente vive em uma sociedade que está se tornando cada vez mais individualista, né? E isso, quando eu digo sociedade, é dentro de casa em si, né? Não tem mais aquele vínculo entre pai, mãe, filhos. Então, é importante a gente ter essa empatia, né? Parar um pouquinho, eu sei que tudo é muito corrido, parece que a gente já acorda no 100, mas que a gente também tem um olhar diferenciado para o outro, que isso vai fazer toda a diferença. Muito obrigada.
Eu que agradeço. A Mais agradece, a TV Mais te agradece, nosso portal maisfm.com. Depois que termina o nosso programa, ele vira podcast. Você pode baixar no portal maisfm.com e assistir quando e onde quiser. Você aperta lá, baixa ele no seu celular e vai ouvir, né? O programa todinho. Como eu costumo dizer, diálogo se constrói com informação e respeito. Diálogo Mais, porque na Mais é melhor. Tchau!
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.